deixa eu te falar uma coisa. A comunitária não deve favorzinho pra nenhum político, pra nenhuma igreja e pra nenhum grupo comercial. A comunitária não tem dono. É um meio de comunicação diferente que pertence ao povo de Guaxupé. Você já viu isso antes?
Esporte em todas as modalidades.
Esporte total.
Meu amigo, amigo, hoje é minha inspiração. Se ligou em você, em forma de samba, mandou me dizer. Dou outro argumento, qual nesse momento me faz penetrar por toda a nossa amizade, clarecendo a verdade sem medo de agir. Nossa intimidade, você vai me ouvir. Meu amigo,
amigo, hoje é minha inspiração. Se ligou em você, em forma de samba, mandou me dizer. Dou outro argumento, qual nesse momento.
É, estamos de volta com o Esporte Total desta terça-feira, dia 21 de maio. Apoio cultural de GM Móveis Planejados, Supermercado Via Parque, Automecânica Continental, Frangonete, Guaxupé Country Club e Unimed. É, pessoal aí do GM Móveis Planejados, um abraço pra vocês aí, continue nos prestigiando, viu, Donato? O pessoal lá tá sempre ligado. Sabe quem trabalha lá? O Marcelo, o Marcelo Mazola, também o Bolinha, viu? Foi grande craque, né? O Bolinha foi grande jogador aí. O Gilberto, né? O Mazola e o Gilberto são os proprietários lá da GM Móveis Planejados. Todo o pessoal que tá lá, né, ouvindo a gente, obrigado aí pela grande audiência.
É, o Bolinha que jogou pela Sociedade Esportiva Guaxupé, no Rádio de Mococa também.
Rádio de Mococa, jogou pelo Santos, uma Copa São Paulo. Com certeza. Foi um jogador muito eficiente. Pena que acabou se contundindo. Hoje tá mais tranquilo do que jogando futebol, mas tem a sua história para contar.
Com certeza.
Bem, Donácio, Copa do Brasil, nós teremos aí os jogos de ida, onde o Palmeiras, né, que vai estrear aí nessa fase seguinte, o São Paulo também, jogam amanhã.
É, só para lembrar o amigo ouvinte da 87.9, os jogos que nós tivemos aí por enquanto, o Atlético Mineiro empatou em 0-0 com o Santos, a equipe do Flamengo venceu o Corinthians por 1-0, o Fluminense empatou em 1-1 com o Cruzeiro e o Fortaleza empatou em 0-0 com o Atlético Paranaense. Isso quer dizer, Sérgio, está tudo em aberto com relação a esses primeiros jogos, né? Não foram resultados elásticos. Isso é importante para a partida de volta. Agora, essa semana, nós teremos aí, a partir de amanhã, às 19h15, a equipe do Sampaio Corrêa vai enfrentar o Palmeiras. O Palmeiras aí, que com certeza vai jogar com seu time alternativo.
Por isso que eu gosto da Copa do Brasil. Olha que oportunidade que o torcedor do Maranhão tem para ver uma grande equipe do futebol brasileiro, que é o Palmeiras. Se fosse uma outra situação, se não existisse uma Copa do Brasil, era muito difícil o Sampaio Corrêa receber equipes do nível do Palmeiras lá no seu estádio, não é?
Com certeza. É o campeonato mais democrático que existe dentro do futebol brasileiro. E nós teremos às 21h30 o São Paulo enfrentando novamente o Bahia. Olha pra você ver, jogaram no domingo, no Morumbi, a partida que aconteceu às 11 horas da manhã. Nós tivemos muitos guaxupeanos presentes lá, são paulinos, que foram ao Morumbi.
Nosso amigo Ítalo, centroavante. Ítalo,
teve lá o Vigatti, o Nenê, entre outros, né? Muitos são paulinos estiveram lá no Morumbi acompanhando essa partida. Pena que o São Paulo não conseguiu a vitória. Mas teremos esse confronto novamente amanhã pela Copa do Brasil.
E no mesmo estádio, né?
No mesmo estádio. E nós teremos aí na quinta-feira, o Internacional vai receber a equipe do Paysandu e o Grêmio vai jogar contra o Juventude, um clássico do Rio Grande do Sul, olha só.
Com certeza, jogos interessantes aí na Copa do Brasil, o campeonato milionário que está acontecendo aí no nosso país. E olha, quem ganhar o campeonato vai levar nada mais, nada menos que 50 milhões.
E o que eu acho importante, Sérgio, com relação a essa Copa do Brasil...
Dá para parar de trabalhar, Leandro? Dá, né? Fez só um sinal de positivo aqui.
O que eu acho importante nessa Copa do Brasil, veja bem, as equipes que começam a primeira fase, porque a premiação é dada por classificação. Teve equipe aí que na primeira fase conseguiu passar a primeira fase e até mesmo a segunda, com os valores que eles receberam de premiação, eles conseguiram bancar a folha de pagamento o ano todo. Isso é muito importante, foi muito importante, principalmente para as equipes pequenas do
futebol brasileiro. Sem dúvida, o ano passado, no retrasado, a oportunidade de ver um Corinthians em Posto de Caldas jogando contra a Caldense, o Fluminense veio jogar na Copa do Brasil, então é oportunidade, realmente é um campeonato democrático, um campeonato que não tem que acabar, e sim melhorar cada ano mais e dar oportunidade para as equipes menores do futebol brasileiro, ter essa situação, um ano onde você joga, uma fase que você passa, você já tem aí uma situação garantida praticamente o ano todo.
Então, e com relação ao ano que vem, provavelmente nós teremos mais um grande clube jogando em Posto de Caldas, já visto que a Caldense ficou entre os quatro melhores de Minas.
Justamente, e outra, exemplo para a Federação Mineira de Futebol, como ajuda os clubes. A Federação Mineira de Futebol jamais ajuda algum clube do futebol mineiro e fica aí fazendo às vezes graça para as equipes grandes, e as equipes pequenas sofrem na mão da federação. Já a CBF está pensando em fazer essa situação para ajudar realmente essas equipes que precisam de sobrevivência.
A verdade é que a Federação Mineira não faz graça para ninguém, eles querem simplesmente sugar principalmente os menores. Agora os grandes, eles têm uma cota da TV, né? Aí fica fácil.
Com certeza. Bem, Donácio, após a rodada do final de semana do Campeonato Brasileiro, onde nós tivemos destaque aí na vitória do Palmeiras frente ao Santos, a vitória do Atlético Mineiro frente ao Flamengo também foi outro, uma grande vitória, o Corinthians jogando fora de casa, na arena lá do Atlético Paranaense, vencendo, é difícil vencer jogos lá. Nós temos aí a classificação desse Campeonato Brasileiro com 5 jogos, né? Em primeiro lugar, o Palmeiras com 13 pontos. Em segundo lugar, o Atlético Mineiro com 12. Em terceiro, o São Paulo com 11. Em quarto, o Santos com 10. Na quinta colocação, nós temos aí com 9 pontos o Internacional, Goiás e também o Botafogo. Em oitavo lugar, o Corinthians com 8. Depois, em nono, com 7 pontos, Flamengo, Atlético Paranaense e Bahia. Depois vem a turma com 6, ó, Ceará, Fluminense, Fortaleza e Cruzeiro. Fora da zona de rebaixamento, a Chapecoense com 4. E na zona de rebaixamento, duas equipes aqui que não tem costume de ficar, né, nessa situação. Avaí com 3, CSA com 3, Grêmio e Vasco com 2 pontos ganhos.
Olha, Sérgio, é o começo de competição, né? A gente tem que analisar também que nós teremos uma paralisação devido à Copa América. Então, está muito se dizendo, principalmente com relação ao Corinthians, apesar do Corinthians ter conseguido a vitória no último domingo lá na Arena da Baixada, que é muito difícil, até eu comentei isso ontem, independente se o Atlético Paranaense jogou com um time que a gente fala aí alternativo ou não, haja visto que o Atlético Paranaense vai jogar a final da Recopa contra a equipe do River Plate, aí os próprios jogadores do Corinthians estão dizendo que vai ser muito importante essa parada para que eles possam fazer uma preparação melhor para a próxima fase do Campeonato Brasileiro. O Palmeiras, eu analiso que o Palmeiras, principalmente nesse início, teve dois confrontos importantes, tanto na penúltima rodada quanto na última, que ele estava enfrentando os concorrentes direto pela ponta da competição. Então ele jogou com o Atlético Mineiro, com a classificação pior que o Atlético, ele estava com 9, o Atlético com 7, ele venceu o Atlético, foi importante, passou o Atlético, e enfrentou o Santos no último sábado, os dois com o mesmo número de pontos, 10 pontos. E o Palmeiras conseguiu um resultado importantíssimo e automaticamente conseguiu a primeira colocação isolado dentro da competição. Sérgio, olha para você ver o que é interessante. O Fluminense, ele venceu o Cruzeiro, um resultado muito bom, 4-1 frente ao Cruzeiro. E o Fluminense, ele teve 53% de posse de bola e ele trocou 495 passes. O Palmeiras venceu o Santos por 4-0. O Palmeiras teve 35% de posse de bola só e trocou 135 passes. Olha, você vê que é o futebol.
O Palmeiras jogou pela oportunidade e fez o gol.
Olha pra você ver o que é o futebol, interessante, né? Os números são muito diferentes, placares quase iguais, 4-0 e 4-1, só que o Fluminense teve muito mais posse, muito mais troca de passe que o Palmeiras e conseguiu a classificação.
Eu, em relação aos dois times, Santos e Palmeiras, eu vejo os dois times jogar bem pra frente, os dois times jogam alegre, bonito, um futebol. O Santos, esse ano, tá apresentando um futebol ofensivo, só que o Santos já tomou 3 goleadas esse ano. Então, eu acho que a equipe santista tem que se precaver, porque cai um jogo onde não dá alguma coisa certa, a derrota é certa de aparecer. Perdeu pro Ituano de 5-1, perdeu pro Palmeiras de 4-0, levou uma outra goleada que fugiu da memória aqui, mas é três goleadas que o Santos levou esse ano. E nós estamos, o quê? Com quatro meses de competições, Campeonato Paulista, Copa do Brasil e também Campeonato Brasileiro. É muito para uma equipe já levar três goleadas assim de, né, de cara. Então, essa situação também é complicada em relação à sequência do Santos, porque é um time que vai ficar um pouco indefinido em relação ao que ele pode fazer. De repente dá certo, o Santos ganha um jogo até muito fácil. E de repente ele pode não encontrar essa facilidade e acabar levando a goleada como aconteceu contra o Palmeiras.
Mas eu costumo dizer, Sérgio, que o brasileiro ainda está no início, tem muita água para passar debaixo da ponte. Eu vejo o Internacional como um forte candidato também a chegar ao título, um time de torcida, de camisa, tem um grande elenco.
Eu penso assim, Donás, primeiramente eu vejo a equipe com um centroavante bom para se fazer gol. Isso o Internacional tem, o Flamengo tem, o Palmeiras tem, o Santos já não tem. Aquele 9, aquele homem de área realmente que faz a diferença, né? O São Paulo está se acertando com a volta, com a chegada do Pato, ele pode ter esse camisa, essa referência. Mas essas equipes que tem esse jogador lá na frente que faz a diferença em relação a gol, tem muita chance de chegar.
E ontem o Flamengo contratou Rafinha, lateral direito, que jogava no Bayern de Munique. Um jogador de muita qualidade, o Rafinha saiu daqui com 20 anos, está voltando com 33, é um jogador aí que não tem o que falar, né? Você ser jogador de um clube por 13 anos, como o Bayern de Munique, que sempre é avassalador em termos de campeonato alemão e sempre está brigando por Liga dos Campeões. E agora é um grande reforço para a equipe do Flamengo. O Flamengo, a sua diretoria, não está medindo esforço para conseguir um grande título esse ano, hein, Sérgio?
Com certeza, estão buscando. E essas coisas é o seguinte: a gente vê as equipes que conseguem ganhar Campeonato Brasileiro, que tem fortes elencos. Isso mostra Flamengo e Palmeiras já saindo na frente em relação às outras equipes.
Agora, o que está me chamando muita atenção é a defesa do Palmeiras. Muito regular, hein? Tomando poucos gols.
Então, até o Filipão acertar essa situação, porque o Filipão testou vários jogadores na posição e agora parece que deu certo. Agora o Gomes, né, que tá jogando, é o paraguaio.
Jogador exato, joga muito. Nossa.
Então o Palmeiras acertou essa sua zaga e de repente o Palmeiras com certeza aí pode ser uma equipe que vai ser quase imbatível durante o Campeonato Brasileiro.
Agora, veja bem, Grêmio e Vasco. O Vasco agora com o Luxemburgo. É um grande treinador, eu acredito que o Luxemburgo vai buscar reforços aí, principalmente pelo conhecimento que ele tem dentro do futebol, para reforçar a equipe do Vasco. O Vasco precisa realmente de alguns valores que possam vestir a camisa e decidir uma partida. E o Grêmio tem elenco para sair dessa situação, entendeu? Pode buscar aí alavancar resultados melhores dentro da competição. O próprio Renato disse que o Grêmio não vai continuar nessa situação, não.
É, mas as equipes não têm vida fácil dentro do Campeonato Brasileiro. Você pode ver que o Vasco, no próximo final de semana, já enfrenta o Fortaleza lá no Castelão. Fortaleza animado, venceu fora de casa e tal. O Grêmio joga em casa contra o Atlético Mineiro, que está fazendo uma boa campanha. Então, o campeonato realmente não é fácil e depois, lá na frente, essas equipes vão chorar esses pontos perdidos aí, viu?
Com certeza.
Bem, Donás, chegamos ao final do Esporte Total desta terça-feira. Um abraço a todos vocês. Amanhã nós estaremos juntos aqui na 87.9.
Um abraço a todos. Amanhã nós teremos convidado especial, o quadro Minha Vida no Esporte. Não percam, pessoal. Vocês vão conhecer a história de mais um atleta que fez história não só aqui na cidade de Guaxupé, como toda a região. Até amanhã, se Deus quiser.
É, tá aí. O Esporte Total vai ficando por aqui. Nós estaremos juntos amanhã, se Deus quiser, neste mesmo horário, às 11h15, aqui na 87.9 Rádio Comunitária. Esta, com certeza, é rádio de verdade. Tchau, pessoal. Um abraço e até lá. As modalidades.
87 FM. Essa é Rádio de Verdade.